Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Em caminho da fronteira que ele acabava de transpor para a vila, teve Manuel a fortuna de encontrar o coronel. O comandante oriental, Dona Frutuoso Rivera, o convidara para uma tertúlia. — Pois agora é que volta, rapaz! — exclamou o coronel, reconhecendo o afilhado. — Já te supunha estaqueado. — Ainda não, meu padrinho — disse o gaúcho a rir. — É que os tais amigos são da pele do cão? O cochilo não lhes cochila na mão? — replicou o coronel, fazendo um trocadilho com o nome castelhano de punhal. — Desta vez, cochilou e está dormindo. Que só há de acordar no dia do juízo. Então esta pergunta do coronel foi acompanhada de um revés da mão direita estendida, figurando o bote de uma espada. Nada plantei-lhe no coração a lança que deixara lá em casa há 12 anos. Conta-nos isso, rapaz. Quero ver como te saíste. O coronel suspendeu a perna no estribo e, descansando sobre o quadril, dispôs-se a ouvir a narração do canho. O gaúcho referiu tudo o que passara entre Barreda e ele, simplesmente, sem encarecer a sua intrepidez e destreza nem desfazer no adversário. O gaúcho tinha consciência, mas não orgulho de seu valor. Para um rio-grandense, e especialmente para o filho de João Canho, ser bravo, tanto como o mais bravo, era obrigação. Não havia mérito nenhum. Muito bem. Então meu padrinho acha que não me saí mal. Caramba! Desafiaste sozinho teu inimigo e o mataste em combate leal, escapando à traição. Melhor do que isso não há. Até serviste de médico e enfermeiro ao sujeito. E o puseste são para a viagem do outro mundo. Acompanhou o coronel estas palavras com uma grande risada. Nesse momento excitou-lhe a atenção um salto da égua. O lindo animal, vendo a comitiva do comandante, parara em distância, mas a pouco e pouco se fora aproximando. Como tentasse um camarada pôr-lhe a mão em pua, ela relanceou de um pulo, saltando uma toceira de cardos. — Oh, que lindo animal trazes tu, Manuel! — exclamou Bento Gomes com satisfação de picador.
— É para empréstimo, rapaz?
— Não, senhor, esta não se vende. O gaúcho hesitou balbuciando. — Mas se meu padrinho... — Nada, Manuel, sei o amor que a gente toma a estes brutos. Aposto que lhe queres tanto bem como a tua namorada. Na despedida, quando o gaúcho lhe beijava a mão, o coronel deixou-lhe na palma uma onça de ouro. Em Jaguarão comprarás uma mantilha leal de Ponreal e um turbante plumas. A mantilha é para minha comadre, o turbante para tua namorada. E dando de rédeas ao ginete, sumiu-se em uma nuvem de pó. Era dia de Nossa Senhora da Conceição. A vila tinha ares domingueiros, acabara a missa havia pouco tempo, aí as ruas enchevam-se de grupos de mulheres com mantilha e homens em trajo de cidade. Apeou-se Manuel Cão a uma loja, onde se vendiam fazendas, charrapé e quinquilharias. Escolheu a mantilha para Tazumã e um turbante de plumas escarlates para Jacintinha. Naquela época esse toucado era uma das últimas novidades da moda. Consistia em uma faixa de cetim bordada a ouro, cingindo a cabeça em forma de coifa, e ornada com duas ou três plumas que se anelavam pelos cabelos. Acomodados os objetos na boceta de folha de pinho que ele ocultou debaixo do poncho, Manuel encaminhou-se à venda, onde da vez caçada tinha pousado. Junto do balcão estava uma grande roda de peões e gente do povo a beber genebra e a parolar. No alpendre, que seguia em continuação a queda da taberna, via-se também outra roda de peões. Estes já haviam molhado a garganganta e se direitinham em descantes ao som da viola, a qual ia correndo de mão em mão, à medida que passava ou acudia a inspiração. Eram mais ou menos os mesmos sujeitos que aí estavam reunidos no dia do desarmamento de Lavaleja. Na primeira roda destacava o Lucas Fernandes, antigo miliciano que exercia agora o ofício de celeiro. Na segunda se distinguiam o Félix, rapaz sacudido de seus 20 anos. Que ainda era aparentado com o celeiro e trabalhava na sua tenda. Finalmente o ferrador, o tropeiro, o carneador e o peão, que tinham, havia 2 meses, se apresentado como noivos a Catita e por ela foram recusados. Também aí estava o Chico Baeta fazendo roda a uma formosa rapariga de cabeção de cacacondê e saia de caça branca com ramagens azuis. Era Missê que trazia o peão de canto chorado. No momento em que entrou o canho, cabia a mão ao carnedor, sujeito largo de ombros e corpulento bastante. Tendo aparecido a Catita começou o tototocador a requebrar-se para ela, ruminando consigo um mote para cantar-lhe. Nesse dia estava a Catita toda faceira e cheia de si, com uma saia curta de cetim azul, um corpinho de belbutina escarlate franjada de prata e sapatinho raso de duraque com meia de renda que mostrava o moreno rosado da perna roliça. Tinha chegado naquele instante da missa e, ouvindo tanger a viola na venda que ficava contígua à sua casa, correu para lá com a petulância e liberdade próprias da cidade e educação da gente de sua classe. O carneador, que também era barqueiro, pois remava nas lanchas da charqueada, para trazer a carne onde se bondeava para os iates, lembrou-se de tirar o tema do verso da segunda profissão, mais poética sem dúvida que a de matar reses. Saiu-se por isso com esta quadrinha. Lá vem um barco à bolina, carregadinho de flor, é meu coração, menina, atopetado de amor. A cantiga do barqueiro respondeu Catita com um momo de enfado, levantando os ombros desenhosamente e voltando-lhe as costas. A menina tinha birra antiga do sujeito, não só pelas enormes borrachas de Zenscopanzilco, como pelas denguices com que ele perguegue desde certo tempo. Já se afastava da roda a menina, quando arrependendo-se ou talvez sentindo o arrojo do estro que também ela cultivava como flor agreste, voltou-se com um riso brejeiro, e ao som da viola tangida pelo carneador, atirou-lhe a pontinha do beiço esta resposta. Sou canoa pequenina do rio do Jaguarão. Repetiu duas vezes este começo, dando tempo talvez para acudir-lhe a rima, por fim terminou assim. Sou canoa pequenina do rio do Jaguarão, não vejo barco a bolina, o que vejo é tubarão. A última palavra foi acompanhada de uma careta, com que a Catita procurou, insuflando as bochechas, arremedar ao carneador. Uma estrondosa gargalhada que desundiu o sujeito, aplaudiu por muito tempo o epigrama da menina. Corrido, o tocador, para não dar o braço a torcer, ainda continuou por alguns instantes a baralhar desengraçadamente na viola, até que descartou-se dela entregando-a ao Félix. Por sua vez, o rapaz fez seus requebros à Catita, que ria-se, mas não lhe dava corda. Havia no trato a menina para com o oficial da tenda de seu pai um ar de superioridade, que percebia-se à primeira vista, e contra o qual Félix não se revoltava, ao contrário o aceitava com humilde submissão. Essa arrogância que ele não sofreria do mestre da tenda, nem de qualquer outro homem, causava-lhe íntimo prazer. Via nela um sinal do bem que a Catita lhe queria. Entretanto o canho, tendo afrouxado a cincha do morzelo, enquanto descansava, aproximou-se da roda para ouvir os descantes e assistir ao passatempo, não perdendo de vista a morena e o poldrinho que excitavam a admiração e os gabos dos entendidos. Catita foi uma das que se recoçaram ao paparapeito do alpendre para festejar o Juca, nesse dia de uma travessura e gentileza sem igual. Ora gambeteava como um cabrito pela rua afora, subindo ao respaldo das casas, ora começava a fazer afagos e negaças à mãe, pronta sempre a brincar com ele. Vendo a menina debruçada no parapeito e desejoso de chegar-se, Félix ofereceu a viola a quem desejasse. Intante não há quem queira, ao que parecia, já estavam todos satisfeitos da brincadeira, pois nenhum dos peões tomou o instrumento, pouco havia tão disputado. Jerinim quer? Disse o canho estendendo a mão. Depois de afinar a viola e acertar um acompanhamento simples e fácil, porém vivo como o trinado do sabial. O canho, encostando-se na ombreira da porta e erguendo os olhos ao céu, como quem procurava alino no azul diáfano raio da inspiração, começou a descantar. Sua voz era cheia e sonora. Apesar de um tanto áspera, não deixava de ar doçura nas suras notas vibrantes que se desprendiam de seus lábios, mas era a harmonia agreste dos lufos do vento no descampado, ou do canto da siriema na macega do banhado. Começou ele atirando o mote de seus descantes neste rápido estribilho, livre ao relento, pobre. Sem lucro, nasa do vento vive o gaúcho. A atenção geral foi vivamente excitada. As pessoas presentes fizeram roda e ficaram suspensas dos lábios do canho, cuja fisionomia torva de ordinário, brilhava nesse momento iluminada por lampejos de inspiração.